Uma maré cheia de rádio.
Vamos falar de associativismo, vamos falar da Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra. Este ano vão haver eleições, já existem dois candidatos anunciados, são nossos convidados hoje. Fernando Gato, atual presidente da direção e candidato a mais um mandato. Obrigada, Fernando, por ter aceito o nosso convite. Boa tarde.
Boa tarde.
E também Carlos Manuel Santos. Boa tarde, Carlos, que também já apresentou a sua candidatura. Obrigada por ter aceito o convite. É uma entrevista em que vamos abordar a situação dos soldados da paz, também a inauguração do quartel da Quinta do Conde e aspirações para o futuro. Obviamente saberemos quais são as motivações que regem cada um dos dois candidatos. Fernando Gato, 40 anos nos bombeiros, 12 como presidente. Carlos Manuel Santos, 10 anos sócio dos bombeiros voluntários, é primeiro secretário em exercício. Ambos são candidatos à presidência da Real Associação, que gera os destinos e as ações de um corpo de bombeiros que engloba mais de 125 voluntários, 95 assalariados, que são responsáveis por mais de 75 viaturas e dão prestação de contas também a cerca de 2.500 sócios, por aquilo que já tivemos a oportunidade de conhecer. Vou limitar-me às perguntas, já que o tempo é pouco e importa esclarecer várias questões. Peço aos dois que respeitem o tempo que vos é imposto, para que esta entrevista possa também ajudar a entender o que se passa na Associação e quais os projetos para o futuro. Vão começar ambos por fazer uma análise da situação dos bombeiros de forma global. Fernando, começaria por si, é mais antigo na casa e também presidente da Real Associação há cerca de 12 anos. Que análise faz da atual situação dos bombeiros de Sesimbra?
Ratificando o que a Luísa disse, portanto, eu sou bombeiro há 51 anos, tenho 22 anos de comandante, dos quais 6 como presidente da SOE comandante. Neste momento, no 12º mandato de presidente da direção, vários colegas dos órgãos sociais têm andado comigo, nomeadamente o Dr. Manuel Adelino, o Rogério Caleiro, o João Patrício, o João Buscas, e mais alguns. Portanto, neste momento, a Real Associação dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra tem uma situação que se recomenda. E recomenda-se porquê? Porque tem credibilidade na banca, tem credibilidade nos fornecedores, tem credibilidade no pessoal que tem a seu cargo, empregados da Associação, tem credibilidade no Ministério da Administração Interna, na Autoridade Nacional, no Governo Civil, na Câmara de Sesimbra, nas autarquias do Conselho, junto à Freguesia da Quinta do Conde, Castelo e Sesimbra, tem credibilidade por tudo quanto é sítio. Portanto, a nossa motivação para eu me candidatar, porque era para não me candidatar, porque tenho 70 anos, tenho estes 12 anos de mandato, aquilo é uma situação, é uma casa que tem muito trabalho, em que a gente tem que dispor ali, eu estou, como estou reformado, estou ali a tempo inteiro, à noite e dia, porque não sou o comandante, mas tenho que tomar conta do comandante e tenho que tomar conta daquela gente toda. E, portanto, estava com a ideia realmente de ficar por aqui. Entretanto, as coisas complicaram-se, porque o ano passado, a situação com o velho da Proteção Civil, em que prejudicou em milhares de euros a Associação, milhares de euros, a Associação, e, nomeadamente, tivemos à espera 7 meses de 31 mil euros que a Câmara não me pagou por ordem do Sr. Carlos Filipe de Oliveira, quando o Sr. Presidente da Câmara, em reunião de Câmara, tinha ficado deliberado de pagarem o que tinham descontado, e por autoria do Sr. Carlos Filipe de Oliveira, não pagaram. E logo que alguém soube, não fui eu, que o Sr. Carlos Manuel era... Isso que candidatar juntamente, aliás, o Sr. Carlos de Oliveira era para se candidatar juntamente com o Sr. Carlos Manuel, e portanto, logo que alguém soube desta situação, falou comigo e disse-me que eu não tinha que vir embora, tinha-me que candidatar, porque não podia estar em causa o trabalho de dezenas de anos. E eu posso lhe dizer que, para as pessoas que conhecem, que sabem e conhecem a Associação dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra, aquela casa, aquele corpo de bombeiros, aquela associação começou a ser alguma coisa em 1998, 27 de março, quando eu tomei posse pela primeira vez. E, portanto, que eu não podia abandonar o barco e tinha que ter mais um pequeno sacrifício, e tínhamos que arranjar, modelar os órgãos sociais para realmente apresentar uma candidatura. Neste momento não apresentámos candidatura nenhuma, porque as candidaturas não estão abertas, não sei como é que se pode apresentar uma candidatura se elas estarem abertas. Aliás, apareceu uma candidatura do Sr. Carlos Manuel no jornal Nova Morada, com a maior parte das pessoas que disseram que não, e uma delas até nem sequer é sócia da associação. Mas, enfim, isso é de outra lei. Portanto, o motivo principal que me levou a recandidatar-me, eu e alguns colegas dos órgãos sociais, foi manter o socorro atempadamente e a tempo inteiro e a 100% à população do Conselho de Zimbra e proteger as 96 famílias que estão ali e que oferecem o seu vencimento, que têm subsídio de férias em dia, que têm subsídio de Natal em dia, que são pagos ao dia 31 ou ao dia 1, mais tardado. E, portanto, é para garantir esse estado de situação da associação em que nós nos organizamos. Porque nós cumprimos com tudo aquilo. Cumprimos com a banca, cumprimos com os fornecedores, cumprimos com a segurança social, com as finanças, com tudo. E, portanto, é aqueles dois motivos foram os principais.
Já se antecipou um bocadinho, mas já vamos voltar ao assunto das eleições. Carlos, gostava que ainda não falasse das eleições, já vamos ter o tempo próprio para falar sobre isso. Gostava que fizesse também a análise da atual situação dos bombeiros, se partilha desta opinião do Fernando e qual é a sua opinião enquanto primeiro secretário e sócio dos bombeiros.
Portanto, em primeiro lugar, quero desejar uma boa tarde a todos os presentes em estúdio, bem como a todo o auditório da Simba FM, esperando desde já que este seja um debate que venha a desenvolver-se com elevação, que permita o esclarecimento de todos os assuntos importantes para a Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Zimbra, bem como para toda a comunidade do Conselho. Porque é para as populações das freguesias de Santiago, Castelo e Quinta do Conde que se deve dirigir o trabalho que esta prestigiada associação desenvolve há mais de um século. Portanto, é na minha qualidade de sócio efetivo desde janeiro de 2000 e ainda enquanto primeiro secretário da atual direção, eleita para o triênio 2007-2010, agora a finalizar o mandato que, democraticamente, me apresento a eleições. Desempenhei o cargo de primeiro secretário voluntariamente, com todo o brilho, profissionalismo, rigor, transparência e dedicação. Dedicação a uma tão nobre instituição que trabalha em prol de toda a comunidade do Conselho de Zimbra. Apresento-me a todos vós como candidato à presidência da direção da Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Zimbra, contando para o efeito com a cooperação de um grupo de sócios que todos, em uníssono, entendemos que a instituição terá e deverá ser gerida com profissionalismo, rigor e transparência. Reconhecemos que o atual Corpo de Bombeiros é constituído por voluntários e profissionais de grande qualidade e valia técnica, com verdadeiro espírito de sacrifício e de missão, e que já demonstraram serem dos melhores entre os seus pares. Mas no entender desta equipa, podem ter ainda melhor, podem ter um desempenho ainda melhor, o que para ser conseguido obrigará a uma gestão de recursos humanos adequada e equilibrada, com respeito pelas capacidades e potencialidades de cada elemento que o compõe. Será com todos esses homens e mulheres, que nos merecem todo o respeito, apreço e estima, que contaremos, bem como com todos aqueles que futuramente queiram juntar-se a esta equipa. Apresentamos-nos como uma alternativa credível aos atuais dirigentes da associação, com objetivos bem definidos, para melhorar o serviço público de socorro e apoio que a associação oferece às populações. Pretendemos dar uma nova imagem externa da associação, melhorando o relacionamento institucional e operacional com a Câmara Municipal, Juntas de Freguesia e com as demais entidades. Entendemos ainda ser necessário proceder a uma reorganização interna, com respeito pelas atribuições e competências, quer dos órgãos sociais, quer do Corpo dos Bombeiros, bem como garantir aos trabalhadores da associação o cumprimento dos seus direitos enquanto tal. Incentivar e promover a progressão na carreira, disponibilizando para o efeito recursos para a formação contínua dos trabalhadores e bombeiros da associação, em todas as áreas funcionais e operacionais, nomeadamente a formação profissional específica nas funções desempenhadas, tendo como objetivo a melhoria de todos os serviços prestados. Esta é uma das nossas principais preocupações. No que concerne ao Corpo de Bombeiros, é nosso entendimento a existência de uma total autonomia do seu comando, tanto a nível operacional como a nível da sua constituição. É ainda a nossa intenção proceder à organização dos recursos materiais e logísticos existentes na associação. Faremos esta reorganização em conjunto com o comando, com o objetivo de aumentar a operacionalidade e funcionalidade do Corpo de Bombeiros, tanto na sede da associação como no destacamento da Quinta do Conde. destacamento da Quinta do Conde, em nossa opinião, bem como na opinião da sua população, tem sido, ao longo da sua existência, um parente pobre da instituição. Por isso, queremos aproveitar a oportunidade para mostrar o nosso agrado pela conclusão da construção do novo quartel. Esta melhoria, assim, permitirá melhorar as condições de trabalho e bem-estar de todos os trabalhadores e dos bombeiros que ali prestam serviço. Por consequência, melhorará substancialmente o socorro e a assistência a todos os quintacondenses. Ainda no que concerne a este último assunto, e ao contrário do que é prática corrente, pretendemos dotar estas novas instalações com os meios logísticos necessários, adequados, funcionais e operacionais, garantindo, assim, uma maior eficácia e rapidez nas missões. É evidente que para estes propósitos e outros mais, de que vos daremos conhecimento muito em breve, se torna imprescindível o apoio de todos. Para o efeito, iremos promover uma campanha de angariação de sócios em todo o concelho, tendo como primeiro objetivo e num curto prazo de atingir a meta de 5 mil associados e até ao final do mandato 7.500 associados. É também para nós relevante, e invertendo um ciclo de total opacidade para com a população, cativar a mesma para uma maior participação na vida da associação que pertence a todos nós. Vamos promover o debate de ideias através da realização de sessões plenárias nas diversas localidades, de forma a melhorar e identificar eventuais problemas a nível da proteção civil na comunidade do Conselho de Sesimbra. Este conhecimento permitirá minimizar os riscos em caso de catástrofe ou acidente. Será neste contexto que basearemos a nossa ação, movidos pelo lema Um Projeto pela Mudança e Renovação.
Tenho pena. Infelizmente, os dois não responderam diretamente à questão que eu tinha colocado, relativamente às motivações que vos regem a esta candidatura. Ambos falaram nelas, quando o que eu gostaria de saber realmente era como é que estão os bombeiros, qual é a situação atual dos bombeiros em termos humanos, em termos materiais, se existem muitos voluntários, se existem poucos voluntários, se os meios são os suficientes, se a frota automóvel é suficiente, como estão as instalações. Optaram por falar das motivações a esta candidatura. No entanto, eu volto a insistir na questão. Meios humanos, materiais, instalações e apoio. Como é que estamos, Fernando?
Portanto, em relação a essa temática, e voltando um bocadinho atrás, portanto, ler algo que as outras pessoas escrevem é muito fácil. Agora, construir é um bocadinho mais difícil. Portanto, tudo aquilo que foi aqui ouvido, nada disso corresponde à verdade, porque a oportunidade dos bombeiros está a 100%. A única dificuldade que há no seio dos bombeiros é a falta de verbas. E sem verbas não há operacionalidade. E digo-lhe mais, neste momento, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Sesimbra presta serviço voluntário, todos os dias úteis, das 21 às 7 da manhã, com um piquete de 15 pessoas. Nos fins de semana tem 24 horas voluntário aos sábados e domingos, voluntários. A única coisa que tem ao sábado e domingo é o almoço, que é fornecido pela associação. E, portanto, as pessoas que trabalham hoje precisam sobreviver.
Ou seja, temos carros, temos homens e
temos
mulheres.
Temos homens, mas falta dinheiro. Falta tudo. Falta dinheiro para a gente ter uma maior operacionalidade. Porque a Câmara subsidia, não paga. Subsidia 10 homens. Mas subsidia. Mas no valor hora que é exigido pela ACT, teríamos que pagar muito mais dinheiro. E o pessoal, segundo o compromisso que tem com a direção, presta esse serviço voluntário e continua a prestar. Portanto, em termos de viaturas, temos viaturas suficientes e viaturas novas, não são carros velhos, tudo operacional, tudo com as peças em dia, com seguros, com isso tudo. Portanto, no serviço de saúde, conseguimos fazer serviço nos concelhos limítrofes de Seixal, Setúbal, Almada.
São chamados os bombeiros de Sesimbra.
São chamados, sim, senhor. Somos chamados para fazer serviço. Temos uma média, ainda ontem tivemos só serviço de marcação 190 doentes. Ontem.
Isso a média por dia também é essa?
É essa mesmo. Sentimento. Fora as urgências e as emergências, claro. E os incêndios. Ainda ontem houve um incêndio aqui numa casa em Sesimbra. Não sei se ouviram o sirene tocar.
E é fácil os bombeiros chegarem ao meio da vila de Sesimbra?
É um bocado difícil, mas isso... E Luísa, eu não quero entrar de maneira nenhuma aqui em fazer confrontações com a Câmara, porque se o Sr. Carlos Morel diz que eu trato mal as entidades oficiais, portanto, eu quando digo verdade, eu digo é verdade, a senhora já me ouviu falar, e portanto eu digo verdade, não trato mal ninguém, pá, porque não é essa a minha maneira de estar na vida, tenho esta minha maneira de ser, sempre fui assim, pá, portanto não é agora que vou mudar. Mas não trato mal ninguém, eu sou uma referência nos bombeiros do Distrito de Setúbal. E não só. Portanto, tanto faz na Autoridade Nacional, como na Federação, como na Liga, tudo quanto é assim. Portanto, eu sou uma referência.
Muito bem. Carlos, partilha da mesma opinião. Estamos bem em termos humanos, materiais e de instalações, no entanto, falta dinheiro daquilo que conhece do interior dos bombeiros.
Sim, do pouco que me foi dado a conhecer enquanto primeiro secretário da direção e em plenas funções até ser, portanto, afastado um bocado compulsivamente dos assuntos que se passavam na associação, a nível de dirigismo. Eu tentei perceber junto da direção, e nomeadamente junto do Sr. Presidente Fernando Gato, uma série de pontos que enlaçam exatamente naquilo que acabou de perguntar, que era a questão dos meios humanos, a questão do financiamento, a questão da logística das viaturas, porque é meu entender que a nível de meios humanos, eu penso que, como acabei de dizer há pouco, estamos bem fornecidos de elementos, temos elementos que são excelentes profissionais, competentes, e como eu acabei de dizer ali há pouco, se calhar não fazem mais porque, no meu entender, não são tão acarinhados quanto deveriam ser. Eu entendo que as pessoas que
estão acarinhados, Carlos, desculpe, estão acarinhados dentro da instituição?
Dentro da instituição. Eu entendo que as pessoas que dão o seu voluntariado, que prescindem da sua família, que prescindem do seu tempo pessoal para dedicar a uma causa tão nobre, devem ser acarinhados o mais possível. Dar-lhe condições humanas e, portanto, promover a sua carreira. Isso para que eles tenham também objetivos na vida deles. É importante isso. Nomeadamente, o que diz respeito a viaturas, é meu entendimento que a Associação de Bombeiros Voluntários de Sesimbra deverá ter as viaturas necessárias ao socorro do Conselho. Portanto, tudo o que seja mais do que isso, e dado que, em caso de coisas mais graves, é o CDOS que define os meios de saída, não tem que ser a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra a suportar encargos com viaturas que, muitas delas, não saem do sítio durante um ano inteiro, que nos custam dinheiro em seguros, em manutenções, em inspeções, como o Sr. Presidente acabou de dizer, mas que a sua operacionalidade durante um ano inteiro é nula. Portanto, se calhar, as verbas que são despendidas nessas viaturas, com esses encargos dessas viaturas, permitiriam-nos, se calhar, ter viaturas novas, operacionais, funcionais, com outras condições de socorro à população. É esse, portanto, o meu entendimento. Há dinheiros que se gastam naquela instituição, nomeadamente no que diz respeito a essas viaturas que estão lá por estar, não porque se tenha feito um estudo cuidado e perceber quanto é que nos custa uma viatura daquelas por ano e se é razoável mantê-la ou não. E se essas verbas poderão ser canalizadas ou não para outros fins. Nomeadamente, como falaram há pouco, a Eloísa falou, na questão do centro histórico da Vila de Sesimbra. Eu entendo que é necessário haver uma viatura que tenha condições de logística para atuar dentro da Vila de Sesimbra, do centro histórico. Nós temos ruas que é porta sim, porta não, é um restaurante, que mexem com fogões, com óleos, e em que as construções são de madeira e estuque. Se peguem um incêndio num desses restaurantes, eu tenho quase a certeza, eu não vou afiançar, mas o quarteirão está sujeito a arder todo, porque enquanto os bombeiros chegam e não chegam, não vejo que haja capacidade de socorrer.
Isso tem a ver também com as dificuldades de acesso do próprio carro.
Exatamente, porque as ruas são estreitas, portanto eu entendo que nesse aspecto, e será uma coisa que abordaremos caso venhamos a ser eleitos com a Câmara Municipal de Sesimbra, que seria a instalação, portanto, de uma rede armada de combate a incêndios nessas ruas onde não há capacidade das viaturas entrarem, portanto, com uns armários instalados nas paredes das habitações, não é? Com mangueiras, com 25 metros para cada lado, e que permitiriam um rápido socorro enquanto não chega o socorro dos bombeiros.
Até dos próprios municípios podiam...
Exatamente, qualquer pessoa, qualquer cidadão poderia eventualmente atalhar logo ali a situação enquanto não chegam os meios de socorro da Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sempre.
Fernando Gato, quer acrescentar algo? Viaturas que gastam muito e não funcionam, existem?
Ah, isso, tudo aquilo que foi dito aqui sobre viaturas e coisas é filosofia barata. E é filosofia barata porque um indivíduo, membro de uma direção como o Sr. Carlos Morel foi, em que a ideia do Sr. Carlos Morel, isto para definir já a situação, a ideia do Sr. Carlos Morel, quando eu convidei para lá para a direção, indicado por uma pessoa das minhas relações, o Sr. Carlos Morel trabalhava na mesma empresa que eu, mas eram de setores diferentes. E o Sr. Carlos Morel foi para aquela direção para mandar no Fernando Gato. Ora, só saí da empresa onde é que estava, porque ninguém, não queria que ninguém mandasse em mim, porque não fui habituado a isso. Não ia agora aqui ser mandado para o Sr. Carlos Morel, quando ele não percebe nada de bombeiros. Que é, o problema é esse. Ele não percebe de bombeiros. E de gestão ainda muito menos. Não percebe. E como tal, tanto começou por logo de início que tomamos posse. Foi o único elemento da direção que tinha uma chave da porta. Começou logo por querer que eu fizesse uma carta à empresa onde é que trabalhava para o desvincular, para ir para lá ganhar dinheiro. Eu disse, pá, não, ganhar dinheiro aqui, que era pessoas a custo zero. Depois queria que eu lhe comprasse um computador portátil, como não se comprou, portanto ficou zangado. E depois começou por, em todas as reuniões, chatear as pessoas. Portanto, não foi só a mim, foi a todos os elementos da direção. Até tivemos que pedir a ajuda do Dr. Luís Lourenço, a ver se a gente conseguia chegar a bom termo. Pá, em todas as reuniões, quando o Sr. Carlos Morel está a dizer que gasta-se dinheiro, o Sr. Carlos nem sabe o que é dinheiro que se gasta lá. O Sr. Carlos Morel nem sequer chegou ao fim do tempo que lá teve, sido. Há uma absurdidade, porque o Sr. Carlos Morel não fez lá nada. A única coisa que fez foi um sorteio. Foi um sorteio do qual eu vendi 50% das rifas. E andou a pedir prémios à revelia da direção, tudo mais. Portanto, o Sr. Carlos Morel não pode estar a falar, porque não sabe. Não tem elementos para falar.
Mas uma pessoa que se candidate aos bombeiros com o intuito de ganhar dinheiro, isso pressupõe, presumo eu, que saiba que se ganha dinheiro lá dentro.
Eu não ganho dinheiro nenhum.
Então qual seria o objetivo de ir para lá alguém ganhar dinheiro?
Há um lugar na direção que pode ser remunerado. E como o Sr. Carlos Morel estava na corda bamba da empresa, queria ir para lá com certeza. Isto é o que as pessoas dizem. Não sou eu. As pessoas é que dizem. Pá, e portanto, é por isso que o Sr. Carlos Morel não se habitou connosco no trabalho, porque não sou só eu, minha senhora, dona Luísa. Não, aquilo não era só comigo, era com toda a gente. E depois passava os dias dentro dos bombeiros a dizer mal do Fernando Gato, que é desumano, que é isto, que é aquilo. Pá, eu não digo mal de ninguém. Eu não sou desumano, sou humano como tal, e as pessoas, uns gostam de mim, outros não gostam de mim. Eu gosto de uns, outros gostam de todos, como toda a gente na vida. Mas, as pessoas que quiserem saber, a Luísa se quer um dia saber, vá lá, pergunte-se em Latar, pergunte às pessoas, as pessoas manifestam-se. Ajude toda a gente, sou gostável para toda a gente.
Carlos,
sim.
Para terminarmos esta primeira parte, sim. Não percebe nada de bombeiros?
Se não percebe nada de bombeiros, não posso dizer que perceba de bombeiros. Mas quem terá que perceber de bombeiros será o comando daquela casa. Porque a direção, a missão que a direção tem é criar condições ao mando do Corpo de Bombeiros para ele funcionar. Portanto, eu de bombeiros não tenho que perceber. Agora, quando o Sr. Fernando Gato diz que eu não percebo de gestão, não estará muito avalizado para o dizer. E, portanto, eu no início da minha conversa para o auditório desejei que o debate tivesse alguma ilustração e pelo jeito da outra parte não foi entendido assim. Quando se dizem essas coisas de que o Carlos Manuel, o intuito que tinha naquela direção era passar o tempo a chatear as outras pessoas, não é verdade. Não é verdade. O que o Carlos Manuel tentou perceber é como é que se faziam as coisas dentro daquela casa para, assim, poder dar o meu contributo e a minha ajuda, que foi isso que me foi pedido o Sr. Fernando Gato quando me convidou para ser primeiro secretário de direção. Agora, o Sr. Fernando Gato entendia que o lugar de primeiro secretário da direção rebatia só na elaboração das atas de reunião. Atas essas feitas de acordo com o que o Sr. Fernando Gato entendia. Porque todas as reuniões a que eu assisti nunca foram feitas
ordens de trabalhos. Portanto, nós éramos chamados para as reuniões com uma antecedência de um dia, outras vezes de uma hora, outras vezes meia hora, para se resolverem muitas das vezes assuntos importantíssimos de gestão daquela casa. É evidente que eu, tendo responsabilidade na direção, não posso tomar decisões a quente sem primeiro analisar os prós e os contras do que se está a executar, não é? Ora, se isso é dizer mal das pessoas e não querer ajudar as pessoas, eu entendo que não é. Entendo que uma direção tem que ser um coletivo. Portanto, não pode ser uma única pessoa a gerir os destinos daquela casa, pôr e dispor, e depois esperar que todos os outros elementos da direção lhe deem o seu aval, independentemente se os atos são bem cometidos ou mal cometidos. E, portanto, foi isso que me moveu, numa determinada reunião, a solicitar esclarecimentos sobre vários assuntos. E esses esclarecimentos não me foram dados porque o Sr. Presidente entendia que o que sou Carlos Manuel não tinha de saber dessas coisas. Ora, aí as relações tinham que esfriar. Porque se me convidam para ser diretor de uma instituição daquele cariz, se me pedem ajuda, eu aceito ajudar no intuito de engrandecer o nome daquela casa. E a seguir, não me dão conhecimento das coisas, como é que eu posso os ajudar? Como é que uma pessoa que não sabe o que é necessário vai dar o seu contributo? É impossível.
Mas mediante os estatutos da associação teria direito a essa informação?
Exatamente. Exatamente. As competências do primeiro secretário não são só a elaboração das atas de reunião, nem a preparação das referidas ordens de trabalho para as atas de reunião. Porque nem isso sequer era conversado comigo. As coisas, eu era chamado, e fui chamado, por exemplo, uma vez, uma hora antes, para se decidir a compra de 3 viaturas de transportes de doentes. Uma hora antes. E que tinha que se dar a resposta até às 19 horas. E eu cheguei lá e disse, eu não concordo com estas situações. Eu, para dar o meu aval a esta situação, primeiro, tenho que fazer um estudo. Ou temos que fazer um estudo de que viaturas é que são viáveis, fiáveis, porque são carros que fazem milhares de quilómetros. Portanto, tem que se ver que motorização é mais adequada. Temos que pedir propostas de preços, quais são as mais vantajosas e quais não são. Eu nunca vi isso naquela casa. Quando o Sr. Fernando Gato diz que eu não fiz nada naquela casa, eu preocupei-me, na primeira hora que lá cheguei e detetei com situações sobre o equipamento informático, falta de algum licenciamento, eu falei com a direção sobre o assunto. É mentira o que o Sr. Fernando Gato diz, que eu tomei decisões à revelia da direção. Eu nunca tomei qualquer decisão ou enverdei por qualquer coisa sem primeiro transmitir às pessoas. Só que naquela casa as pessoas não gostam de escrever aquilo que os outros dizem. E muitas vezes não gostam de escrever aquilo que falam. E o Carlos Manuel sempre foi uma pessoa íntegra, honesta, e sempre quis escrever o que se passava nas reuniões da direção. Isso podia incomodar alguns membros dessa direção. Mas eu entendo que é com a verdade que as coisas devem ser feitas. Agora, se me pedem a mim, não, tens essa ata de reunião feita, mas não foi isso que se passou. Quando eu até tinha documentos comigo, que foram anotações tomadas por outros membros da direção, e que eu compilei. E depois chegam à minha frente e dizem, não, a gente não disse nada disso. Eu confrontei, não disse. Então eu tenho aqui manuscritos seus, que lhe pedi para escrever em consonância com os meus, e redigir uma ata de reunião daquilo que se passou aqui nesta mesa. O senhor agora vem dizer que não. O senhor Fernando Gato está-me a acusar de ele estar a mentir aquilo que se foi escrever. Portanto, as pessoas partem para uma de denegrir a imagem das outras pessoas. Porque se sentem afrontados. Porque nunca ninguém dentro daquela casa conseguiu fazer perguntas ao senhor Fernando Gato. Tem receio de perguntar as coisas ao senhor Fernando Gato. Eu nunca tive receio de perguntar, fosse o que fosse. Eu entrei naquela casa de cabeça erguida e quero sair de lá da mesma forma.
Vamos terminar esta primeira parte, Fernando. Alguém tem medo de si?
Por acaso, isso é verdade. Sabe, o Sr. Carlos Manuel até chegava lá, um dia chegou lá à Secretaria e perguntou à doutora Soraya, doutora, precisava de uma listagem de sócios, mas não quer que o Presidente saiba. Era o medo que as pessoas tinham de mim. Portanto, aquilo tudo que o Sr. Carlos Manuel diz, ele não fez uma única ata da direção. Não fez uma única. Estão lá feitas, porque eu mandava a funcionária escrever, e estava a ata, tomava a anotação do que se passava, e as atas estão lá feitas. Também o base delas não estão assinadas pelo Sr. Carlos Manuel. Porque o Sr. Carlos Manuel é que combinava, falava-se uma determinada situação, acordava-se e depois nota seguinte, já não queria, já não disse não fazer. Quer dizer, portanto, e portanto, o Sr. Carlos Manuel, em relação a mim, tem-me degredido, tem dito mal de mim, pá, até agora até me chama ladrão no Nova Morada, portanto, mas isso é uma situação que ele vai responder no sítio certo.
O que nós queremos é que os bombeiros estejam numa situação boa para prestar auxílio às pessoas. E é isso que nós queremos falar também daqui
para a frente. Nestes últimos anos, não há ninguém que ponha em causa os bombeiros de cima. Nem há ninguém que ponha em causa o Fernando Gato. O Fernando Gato, toda a gente conhece o Fernando Gato. Agora sou quase mulher que ninguém o conhece, pá. E é por isso, pela transparência dele, pelo rigor dele, e pelo como é que é dizer... Pelo profissionalismo do Sr. Carlos Manuel, é que o Sr. Carlos Manuel veio para os bombeiros de profissionalismo. O profissionalismo é que passava o tempo na empresa onde é que estava a jogar as cartas ao computador. O rigor era chegar às 9h30, se ir às
9h30.
É isso que é o rigor dele.
Não vamos partir para a ofensa pessoal. Vamos fazer uma pausa apenas de 2 minutos para cumprir os nossos compromissos publicitários. Depois vamos acalmar os ânimos e vamos falar sobre quanto movimentam os bombeiros por mês e porque é que não faz parte ainda das reuniões da direção o Carlos Manuel, e saber também porque é que estas candidaturas não estão a ter aceitação por parte da Real Associação. 2 minutos de pausa.
Na Pérola da Costa Azul,
Sesimbra FM,
a rádio dos sete mares,
103.9.
Dá-me algo que te prenda. Traz-me sono, traz-te a ti. Traz-me algo, estou sem tempo. E quando estou contigo és quem me faz parar de respirar. Quero-te só pra mim.
no Teatro Politiana, o musical de todos os tempos. O Feiticeiro de Oz, o novo grande musical de Filipe Laféria. O Feiticeiro de Oz, um espetáculo para toda a família, para si e para os seus filhos. O Feiticeiro de Oz, de Filipe Laféria, no Teatro Politiana.
Para ouvir telefonia, já não é preciso um transistor.
Para ouvir a Sesimbra FM, já não precisa de rádio. A Sesimbra FM agora também chega até si, via internet. Sesimbra FM, a toda hora, em qualquer parte do mundo.
Qualquer parte do mundo.
Em radio.com.pt.
Pérola da Costa Azul.
Sesimbra FM.
A Rádio dos Sete Mares.
103.9.
Voltamos à conversa com Fernando Gato, presidente da Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra, Carlos Manuel Santos, que se apresenta como candidato às próximas eleições para os corpos sociais da Real Associação. Voltamos à conversa agora desta feita para focar atenções em toda a situação que tem sido vivida nos bombeiros de Sesimbra, relativamente a estas apresentações de candidaturas, quem quer ou não quer estar nos bombeiros, porque é que quer. E eu começaria esta segunda parte por questionar o Fernando Gato relativamente ao movimento financeiro dos bombeiros. Quanto é que movimenta o Corpo de Bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros de Sesimbra por mês?
Por mês? Ah, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Sesimbra por mês movimenta isso em contos na ordem dos 120 mil euros. Portanto, 24 mil, 25 mil contos por mês.
25 mil contos. Isso em que áreas?
Na área da saúde. Na área do pessoal, não, tem todas as áreas.
Mas isso é lucro? É o lucro dos bombeiros por mês?
Não. Isso é o dinheiro que se movimenta.
O dinheiro que se movimenta dentro da associação são 25 mil contos.
Movimenta na associação.
E o retorno que tem?
O retorno, tanto é do serviço de saúde que nós prestamos, é de do subsídio da Câmara e da Autoridade Nacional.
Está tudo atualizado?
Está tudo atualizado.
Ninguém vos deve nada?
Menos o Serviço de Saúde, em que à data de 31 de dezembro a Associação tinha que reaver 305 mil euros, mais 23 mil do INEM.
Ou seja, temos o Estado mais uma vez mal pagador.
E é o subsídio para com participação do quartel da Quinta do Conde da Câmara, que também estamos à espera que eles consigam resolver o problema.
E o quartel, para quando a inauguração?
A inauguração está prevista para o fim de maio.
Já esteve para ser realizada duas vezes, entretanto, com as condições climatéricas também não foi possível terminar a obra.
A obra, neste momento, está concluída. Portanto, está a execução central radiotelefónica, foi pedida já a inspeção ou a vistoria para a parte elétrica. O resto está tudo pronto.
Vai abrir em maio.
Portanto, está o mobiliário, está praticamente tudo em ordem. Cambaratas, portanto, está tudo.
Agora vamos às questões mais importantes nesta altura, já que a Real Associação vai a votos, presumo que ainda no mês de junho deste ano. E vamos tentar perceber aqui com o Carlos, há um ano que não é convocado para reuniões, apesar de ser primeiro secretário. Porquê é que isto aconteceu e desde quando é que não é convocado para as reuniões de direção da Real Associação?
Portanto, isso aconteceu há cerca de, não posso precisar bem datas, mas um ano e meio a dois anos, talvez. Exatamente por aqueles pontos que eu defini há bocado, em que havia, portanto, divergência de ideias da minha parte, o não me darem a conhecer certas e determinadas situações que se passavam e que eu pretendia saber, nomeadamente encargos financeiros, contas bancárias, portanto, os bancos com quem trabalhávamos, saldos das contas à ordem e a prazo, que empréstimos é que tínhamos contratados e com que condições, outras aplicações. Tentei também perceber o que se passava a nível de quadro de pessoal remunerado e não remunerado, portanto, ou seja, voluntários e profissionais daquela casa. Tentei também perceber o porquê de haverem situações de pessoas a trabalhar nos bombeiros sem vínculo laboral, portanto, sem contrato de trabalho. Como foi a resposta que me foi dada na altura pelo Sr. Presidente, foi que as pessoas que lá estavam sem contrato de trabalho estariam ao abrigo do protocolo dos GPIs, e eu retorqui ao Sr. Presidente, é evidente que essas pessoas estão cá ao abrigo dos GPIs, que é a forma de nos financiarmos e de pagarmos essas pessoas, mas isso não invalidaria as pessoas terem um contrato de trabalho. Não sei porque é que não tem. Eu entendo que toda a gente que trabalha naquela instituição tem que ter um contrato de trabalho que lhe dê alguma segurança. E se não existem, gostaria de saber por que razão é que não são feitos esses contratos de trabalho que assegurem as pessoas, não é? Portanto, as pessoas andam sempre na corda bamba. Portanto, se calhar por isso é que não podem, muitas delas, dizerem aquilo que pensam sobre o seu Presidente. Porque aí sofrem represálias. E eu tenho provas disso, porque não foi por causa de uma dessa situação, foi por uma pessoa que veio falar comigo, que é meu amigo de infância, da minha terra, do Barreiro, e falámos sobre assuntos da nossa infância. E essa pessoa, no dia seguinte, foi questionada o que é que estava a falar comigo. Portanto, as pessoas foram proibidas, pura e simplesmente, de conversarem com o Sr. Carlos Manuel sobre que assunto fosse dentro daquela instituição. A chegar ao ponto de, num dos dias, o Sr. Presidente, numa de autoritarismo, de não querer permitir a minha entrada dentro daquela instituição. E eu vi-me na obrigação de confrontar o Sr. Presidente e dizer-lhe que eu sou primeiro secretário da direção, eleito democraticamente, sou sócio há 10 anos desta instituição, com cotas pagas. Não é o Sr. Fernando Gato, nem ninguém, que me vai impedir de entrar dentro destas instalações. Porque não me podem vedar isso. E mandaram um comunicado para a comunicação social a denegrir a minha imagem, a dizer mentiras atuadas, que há bocadinho aqui foram novamente descalpolizadas pelo Sr. Presidente. E não são verdade. Eu fui para aquela casa com o intuito de ajudar. E como disse há pouco, se não me dão conhecimento das coisas, como é que eu posso ajudar? Não posso. E é lamentar, portanto, que haja essa perseguição às pessoas. E que não se cumpram os estatutos daquela casa. Porque os estatutos estão constantemente a ser atropelados.
Já lá vamos aos motivos pelos quais acha que isso está a acontecer. Fernando emitiu recentemente um comunicado, este que falava o Carlos, a afastar o Carlos das reuniões da direção. Mas isso já acontece há mais de ano e meio. Porquê é que agora decidiu emitir esse comunicado?
O seu comunicado surgiu agora, não quer dizer, há mais de ano e meio, que não é afastar, não sei. Ele era convidado. Era convidado para as reuniões de direção, não. Portanto, se não ia em todas, é que não era convidado. É que a direção não queria convidar, não era eu. Eu não sou
mas sendo membro da direção, para ver se eu próprio percebo, sendo membro da direção e primeiro secretário, não seria obrigatória a sua presença nas reuniões de direção?
Nós não somos obrigados a viver com as pessoas que não gostamos. Não. Por isso é que nos divorciamos. E, aliás, esse comunicado só surge quando o Sr. Carlos Manuel entrava nos cafés e diz, o Presidente da Direção não é humano, o Presidente da Direção não paga as pessoas, o Presidente da Direção é isto, o Presidente da Direção é aquilo, de mim e do Sr. Fidelino. E as nossas pessoas, como eu falava, que ouviam que eram nossos amigos, vinham-nos dizer isto. E a partir daí, conversámos com o Serviço Contencioso da Associação, porque não é a gente, nem fui eu que fiz os estatutos, portanto nós temos um advogado da Associação, que nos garanta aquilo que temos de fazer e ajuda-nos a trabalhar.
Um advogado ou uma advogada?
E aliás, isto que o Sr. Carlos Morel disse que não foi que não respondemos, eu disse ao Sr. Carlos Morel de início, há lá uma pasta que está por trás de mim, como eu não trabalho com o computador, não sei trabalhar, nem quero trabalhar, há uma pasta que está por trás de mim, tem a gestão da associação toda. Os armários estão abertos, as gavetas estão abertas, tudo o que lá está é da associação. Eu disse ao Sr. Carlos Morel, podia ver aquilo que quisesse e quando quisesse. E quando quisesse mandar uma coisa, podia a doutora Soraya.
Então, mas sendo da associação todos estes documentos, se ele quisesse uma lista de sócios, como falámos há pouco, ele podia ter acesso a essa lista
de sócios? Só não tinha, só eu não queria que trouxesse documentos cá para fora, que era aquilo que queria dizer. Queria um computador pessoal para trazer documentos cá para fora. Por isso é que ele há uma listagem de sócios atualizada cá no exterior, porque o Sr. Carlos Moura roubou à associação essa listagem.
Roubou, Carlos?
Não, é falso. Não roubei.
E onde... É por isso que
ele
está...
provar isso. Onde provar isso?
Então...
Porque é assim, as pessoas que nos estão a ouvir não sabem, mas eu, enquanto diretor daquela casa, tenho uma password de acesso sem restrição. E quando é dito na nota de culpa que foi feita para moverem um processo disciplinar, que é a forma de afastarem um candidato a presidente daquela casa, ou seja, mais uma vez, o autoritarismo do seu presidente atual, não sei porquê, entende que qualquer pessoa que se prontifique ou que venha a candidatar-se à presidência dos bombeiros é pura e simplesmente afastado, independentemente dos meios que se estão a utilizar. E, portanto, foi feita uma nota de culpa a acusar-me de determinadas coisas que são tudo falsidades. Entre elas que eu publiquei nomes de pessoas que faziam parte da minha lista no jornal. Quando é mentira. Não fui eu que publiquei os nomes. Não fui eu que dei ao jornalista qualquer nome. Nem sequer falei com o jornalista. Portanto, o Carlos Manuel, a partir do momento em que anunciou que, devido a tudo o que se passava dentro daquela casa, e que gostaria de ver as coisas com clareza e transparência, passou a ser persona não grata. Afastado das reuniões, inclusive, como disse há pouco, impedido até de entrar dentro das instalações. Portanto, isto não estamos antes do 25 de Abril, em que a ditadura estava instituída, hein? E que as pessoas eram perseguidas. Aliás, o Sr. Fernando, há pouco, trouxe para aqui uma coisa que não tinha que trazer sequer, porque do meu foro profissional, hein? Não sei até que ponto o que se está a passar com a minha vida profissional não teve a mão de alguém com maldade. É isso que é preciso que as pessoas saibam. E é preciso que as pessoas saibam que o Sr. Fernando Gato trata as pessoas mal. Quem não está com o Sr. Fernando Gato não está sequer nos bombeiros.
Isto não é uma disputa pessoal. Pronto, é uma disputa de uma associação.
Oh, Luís, eu tinha que responder à letra ao que se passa. Eu estou a ser acusado de coisas que eu não pratiquei.
Garante, Carlos, que a associação tem violado os estatutos. Em que medidas é que se baseia para dizer isso?
Em que medidas? A não convocação da minha pessoa para as reuniões. Porque eu não tenho que ser convidado. Eu sou membro efetivo daquela direção. Responsável civil e criminalmente pelos atos praticados no seio daquela direção. Porque a direção é um coletivo. E, portanto, todos os atos que sejam feitos no âmbito da direção, eu sou responsável. Independentemente de não os conhecer. É contra isso que eu me insurjo. Eu não posso vir um dia destes a ser penalizado por uma coisa que eu nem sequer tinha conhecimento. Não tem lógica.
Mas é só nesse âmbito que acha que os estatutos são violados.
Eu gostava que me explicassem o porquê de eu não poder comparecer nas reuniões. Só porque tenho opiniões contrárias. Só porque dizia ao seu presidente que entendia que as coisas não deviam de ser feitas assim, deviam de ser feitas assado. Porque eu entendia que todas as compras daquela casa deveria haver propostas de várias entidades, fazer mapas comparativos, analisar qual era o preço mais vantajoso, a fiabilidade das coisas. Eu fiz isso. Sr. Presidente, uma das coisas que me acusa é que eu o obriguei a comprar uma máquina para fazer cartões de sócio. Quando o Sr. Presidente se preparava para agarrar e mandar imprimir os cartões de sócio numa empresa. E eu tenho aqui as provas, tenho aqui os cartões que ele até me deu, e foi para tratar desse assunto que eu utilizei listagens de sócios para chegar a uma conclusão, e fiz um exame exaustivo desde 2002 até 2008 de qual era a progressão da cotização anual daquela casa. E deparo-me com uma situação em que, em vez de termos um gráfico a subir com o aumento do número de associados e com o aumento do número do valor paga em cotizações, não, estamos a descer. Epá, eu não percebo. Eu nunca vi, ao longo destes 3 anos que faço parte da direção, uma iniciativa de campanha de angariação de sócios. Portanto, eu nunca vi ninguém na rua a promover essa angariação de sócios. Eu acho que é importante. Acho que é importante cativar a população para as dificuldades que o Sr. Presidente acabou há bocadinho de dizer. Porque nós recebemos subsídios de várias entidades, recebemos dinheiros de serviços que fazemos, mas para prestarmos um socorro em condições à população do Conselho de Sesimbra, para termos meios operacionais e funcionais, precisamos da ajuda das pessoas. E os sócios pagam 1 euro por mês. Só com 1 euro por dia não bebe 2 cafés. E se calhar, com a união de todos, 1 euro de cada um, conseguimos ter um plafond maior para podermos utilizar em coisas úteis para todos nós, comunidade de Sesimbra. Portanto, é importante. Esta questão dos sócios, para mim, é importante. Eu não posso ir à Assembleia Gerais, como fui durante estes 3 anos, e assistir à Assembleia Gerais com 17 pessoas, 18, 20 pessoas no máximo. Porquê? Porque se violam os estatutos. Porque o que dizem os estatutos é que a convocatória para as Assembleias Gerais deve ser feita mediante via postal enviada para todos os associados. Porquê é que isso não é feito? Custa dinheiro, foi como foi dado a conhecer pelo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Isso seria uma coisa que custaria muito dinheiro à associação. Mas não custou muito dinheiro à associação colocar em 3 jornais locais quase uma página inteira de um comunicado cheio de falsidades a denegrir a minha imagem. Então para isso há dinheiro da instituição. Para promover notas de culpas para me afastarem da candidatura a que eu me proponho. Há dinheiro para se pagar um advogado para fazer a nota de culpa. Mas não há dinheiro para se convocarem as pessoas, para se enterarem dos assuntos daquela casa. Porque quem vai às assembleias gerais daquela casa são os bombeiros, nomeadamente, que estão de serviço nesse dia, àquela hora, em que se manda fechar a sala do bombeiro para estarem todos presentes na assembleia. Eu entendo que os assuntos daquela casa não podem nem devem ser debatidos com os bombeiros. Os bombeiros têm o seu corpo de comando. Percebe? Agora, os associados é que têm que dar a sua palavra. É que têm que saber o que se passa ali dentro. Para que a direção em funções tenha capacidade de fazer uma gestão rigorosa, cuidadosa, de todos os assuntos daquela casa. E que interessam a todos nós, cidadãos da comunidade de Simbra. Agora, acho que faz confusão às pessoas quando se pergunta, quando se questiona o porquê, o que é que está por trás disto tudo. É isso que eu gostaria de ver escalpelizado.
Fernando, estão ou não a ser violados alguns estatutos da Real Associação? Estão ou não a ser violados os estatutos da Associação?
Não, ninguém viola estatutos nenhum. Os estatutos estão feitos, ninguém os viola, não se mandaram as convocações, nunca se mandaram, pois num jornal aqui da região, nunca se mandou cartas, ofertas, ninguém. E não é por isso que os outros vão às assembleias, a gente vai ao grupo de Zimbra, fui esta última assembleia, estava lá 50 pessoas, a gente vai, as pessoas não aparecem, pagar quotas as pessoas não querem pagar, quanto menos pagar melhor, pessoas, porque a crise também chegou a todo lado. E o Sr. Carlos Manuel esteve lá, nunca fez uma campanha de sócios, fez agora, quando se quis candidatar, é que andou a colher sócios. Não é, nunca mais colheu sócios.
Mas é possível tomar decisões numa Assembleia Geral, numa Assembleia Extraordinária, com 17 pessoas presentes?
Sempre, é o que aparece.
Mas tomam-se decisões na mesma?
Tem que se tomar. Então, os estatutos dizem isso. A gente tem que se tomar. Aliás, que nas Assembleias Gerais, portanto, a Assembleia Geral é que gera isso. Não, a direção não tem nada com isso.
Posso só... Muito rapidamente.
Os estatutos estão feitos à medida da ditadura que está instituída naquela casa. Porque simplesmente. O Presidente acabou de dizer que não se violam os estatutos. Está aqui. Artigo 40º. Convocatória e funcionamento da Assembleia. A convocatória para qualquer reunião da Assembleia Geral deverá ser feita pelo Presidente da Mesa e, na ausência deste, pelo Vice-Presidente, mediante aviso postal expedido para cada associado. Avisos afixados na sede ou em quaisquer outras instalações da associação e através de anúncios publicados nos órgãos locais de informação. Com a antecedência mínima de 15 dias, da convocatória constará obrigatoriamente o local, dia, hora e agenda de trabalho. Ora, o que se faz é colocar os avisos na sede e no destacamento da Quinta do Conde e pôr nos jornais locais. Mas o importante era mandar as convocatórias postais. Isso custa 22 cêntimos. Cada envelope. Mas há sempre a possibilidade de se alterar os estatutos. Hoje em dia nós temos correio eletrónico e, raras exceções, as pessoas não têm um endereço de e-mail. Por onde se podiam mandar as convocatórias? Gratuitamente. E as pessoas comparecerem e debaterem os assuntos que são de todos nós, sócios daquela casa. Agora, não interessa que as pessoas lá vão. E algumas vezes o Sr. Presidente da Assembleia Geral diz: ah, isto é sempre assim, só quando vai haver assim alguma confusão é que aparece mais gente. E não pode ser assim.
Não pode, até porque estamos a falar de uma associação humanitária.
Humanitária, exatamente.
E que conta com o apoio de mais de 2.500 sócios.
Ainda tenho mais outras coisas, portanto, quando diz que não se. Os estatutos estão a ser cumpridos. Eu sei que, portanto, a questão do vereador Carlos Filipe, que quis entrar como sócio daquela casa, ou reabilitar-se como sócio, que já era, não é? foi-lhe vedada a sua entrada por todos os meios, com cartas para lá, cartas para cá, só porque o seu vereador disse ao seu presidente Fernando Gato que ia concorrer com ele em eleições. Aconteceu ao seu vereador Castro Filipe a mesma coisa que me está a acontecer a mim. Radicalmente de poder concorrer.
Já que falamos de Carlos Filipe Oliveira, gostava de partilhar convosco um comunicado de imprensa que nos acabou de chegar relativamente a isso mesmo. E passo a citar, no debate entre os dois candidatos à presidência da direção da Real Associação Maritária dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra, o atual presidente da direção, Fernando Gato, voltou a acusar o signatário Carlos Filipe Oliveira de ter prejudicado os bombeiros em milhares de euros durante o seu mandato enquanto vereador da Câmara Municipal de Sesimbra, coplor da Proteção Civil. Mais acusou o signatário de ter ordenado a suspensão de pagamentos aos bombeiros no valor de 31 mil euros. Tais acusações são falsas e o próprio presidente da direção não consegue provar as suas afirmações. A verdade, continua este comunicado de imprensa, é que o signatário, enquanto vereador, sempre despachou atempadamente os valores acordados com os bombeiros e a Câmara, dentro da medida do possível, pagou atempadamente todos os compromissos assumidos com os bombeiros, tendo mesmo, em alguns casos, procedido a adiantamentos sobre valores para ocorrer a situações de emergência. Sempre que a Câmara não procedeu de imediato a pagamentos, foi por motivos que se pretendiam com as disponibilidades e gestão de tesouraria. Um comunicado que continua dizendo, assim são totalmente falsas e infundadas e caluniosas as acusações do Sr. Fernando Gato e inserem-se numa campanha que desde sempre promoveu contra o signatário enquanto vereador da Proteção Civil e que hoje ainda continua, por este no exercício das suas funções públicas, ter exigido controlar a aplicação das verbas que eram concedidas aos bombeiros, a título de subsídios e que serviam mesmo para indeferir a candidatura de Carlos Filipe Oliveira à sócia dos bombeiros. Mais uma vez, e como é seu timbre, e refiro que estou a citar este comunicado, o Sr. Fernando Gato calunia imenso sobre o signatário, aproveitando-se, como agora, situações em que este não se pode defender diretamente. Fernando, quer responder?
Eu quero responder. Não tenho nada a responder.
Então vamos pegar neste assunto. No passado, o Carlos Filipe Oliveira, o ano passado, anunciou que pretendia candidatar-se à presidência, acabou impedido não só de se candidatar, como até de ser sócio. Agora, Carlos Santos manifestou também essa mesma intenção e já tem de correr um processo disciplinar, já respondeu uma nota de culpa. Fernando, o que é que se passa nesta associação? E como disse há pouco, motiva o facto de não concordar com as posições de Carlos Manuel, também na altura, supostamente com as de Carlos Oliveira, Carlos Filipe Oliveira não concordava. Porquê é que estas candidaturas saem sempre mal? Ou seja, não são aceites? Ainda há pouco disse que se ia candidatar para não perder o trabalho que já fez ao longo destes anos todos, mas por que não propor alguém para se candidatar no seu lugar?
Então, porque... Em meu lugar, hein?
Não.
Eu não tenho que propor alguém para me candidatar no meu lugar. Era até para não me recandidatar, como já lhe disse, eu era para não me recandidatar.
É nesse sentido que vai a minha pergunta. Não sendo para se recandidatar este ano, nestas eleições, e já tendo recusado a candidatura de Carlos Filipe Oliveira, agora esta de...
Não, quer dizer, eu estou a candidatura do Carlos Filipe de Oliveira... Porque ele nem sequer é sócio. E ninguém está a rejeitar a candidatura de ninguém.
Porque não deixaram reabilitar-se como
apresenta,
sócio.
Apresenta candidaturas credíveis e as candidaturas são aceitas.
O que é preciso para ser uma candidatura credível?
O que é preciso? Isso é o presidente da Assembleia Geral tem. Quando as pessoas receberem a candidatura, ninguém está a rejeitar candidatura nenhuma. Alguém rejeitou uma candidatura?
Não, está liminarmente a impedir que eu possa concorrer com a nota de culpa que me foi enviada. Para me suspenderem durante 2 anos como sócio daquela casa, sem qualquer fundamento.
Estando suspenso e com processo disciplinar, não se pode
não
candidatar.
Não posso candidatar, exatamente.
Já contestei. A nota de culpa não é uma punição. A nota de culpa é para a pessoa.
Não, a punição já vem escrita no comunicado de imprensa que fizeram sair em 3 jornais. Não.
Comunicado à imprensa,
e depois, para se limparem,
responder-se, uma convocação de uma Assembleia Geral e lá discutir os assuntos,
Não, eu estou a falar do comunicado.
Não é cá fora. Não é na Praça Pública, Sr. Carlos Manuel. Não é na Praça Pública.
Quem quis pôr as coisas na Praça Pública?
Desculpe, não é na Praça Pública. E o senhor não tem que me chamar nomes.
Eu não estou a chamar nomes.
O senhor não tem que me chamar nomes. Está no Nova Morada e o senhor tem que responder.
Não está nada no Nova Morada.
Está, senhor.
Eu tenho aqui o jornal. A
chamar-lhe
nomes.
Está-me a chamar Santos, se calhar.
Eu publiquei aquilo.
Está-me a chamar Santos, seu
caro. O que interessa aqui.
Mas isso é para o senhor responder no sítio certo.
Exatamente.
Aqui.
Exatamente. Nós não somos tribunal, não somos a instância certa.
Já respondemos à notícia do jornal, a direção já respondeu, e agora no sítio certo o senhor vai responder.
Sim, sim.
O que interessa aqui que está em causa é o desenvolvimento de uma associação importantíssima para o Conselho de Sesimbra.
Exato, e é isso que eu quero. A Associação dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra não tem qualquer problema. De nada, de nada. A níveis operacionais, a nível de dinheiro, nada, nada, nada.
Mas o que se quer é precaver o nosso futuro.
Escolosamente, contudo. Quem fez este vendaval é o Sr. Carlos Manel, porque quer um posto de trabalho lá dentro.
Mas há postos de trabalho lá dentro?
Há um posto de trabalho lá dentro da direção que era melhorado.
Quem é que tem esse posto atualmente?
Ninguém. É custo ser. É aquilo que o Sr. Carlos Manel quer, é um posto de trabalho lá dentro. E um carro para passear e gasóleo e as coisas todas. Tenho, é isso que ele quer.
Tenho um carro meu, tenho um computador que comprei.
Pá, não sei se... Não sei.
Eu lhe pedi um computador.
O que nós queremos... Fez meias discussões
gravíssimas, gravíssimas, e que não são verdade. Nomeadamente aquela de eu querer que o senhor escrevesse uma carta à administração da empresa onde eu trabalhei.
É verdade. É verdade.
Espera, deixe-me acabar, por favor.
É verdade, meu amigo.
Deixe-me acabar, por favor. O que eu lhe disse foi...
Eu sou como os senhores, pá, não deixe-me falar.
O senhor vem-me convidar. Vem-me convidar. E vem-me dizer. Eu dou-te emprego na associação, pago tanto como te pago ao Teodoro, e ainda te dou um carro. E eu disse, olha, eu não aceito isso. Porque eu estou nesta casa há uma série de anos e não vou voltar as costas às pessoas desta casa, por quem tenho algum respeito. Agora, o senhor, como eu os conheço muito bem, lidou com eles durante muitos anos, pode fazer uma proposta. E eu disponibilizo-me, sempre que tiver horas vagas e tiver o meu trabalho organizado, deslocar-me à Associação de Bombeiros para ajudar aquela instituição e para ajudar a si. Foi essa a proposta que eu lhe fiz.
Isso não corresponde à verdade.
E o senhor agora diz...
Isso não corresponde à verdade. Tem testemunhas disso.
Tem testemunhas.
Este não é o local certo para fazerem esse tipo de acusações um ao outro. Terminem dizendo quais são as motivações que vos regem pela defesa da Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra. Fernando, o que é que o rege, o que é que motiva para continuar na luta?
O que me rege...
Quer permanecer na associação?
Eu quero permanecer para... continuar a socorrer as pessoas do Conselho de Sesimbra atempadamente, tanto faz no socorro da saúde, como no socorro das intempéries, como no socorro em tudo o que é possível de socorro. E garantir o posto de trabalho com os seus vencimentos no fim de cada mês aos empregados da Associação, que são na ordem de 90 ou 95. É isso que me rege para eu continuar a fazer um sacrifício, trabalhar a custo zero em prol da comunidade.
Carlos.
Pronto, o que me move também é, evidentemente, que é a salvaguarda das pessoas, dos bens, das pessoas da comunidade de Sesimbra. Também me move, como sempre, desde que entrei naquela casa, a ter a preocupação com todos os trabalhadores que dão o seu labor em prol de outrem. E nesse aspecto, se vier a ser eleito, garanto claramente os atuais postos de trabalho. E para além disso, não vou permitir que dentro daquela instituição existam situações de trabalhadores sem qualquer vínculo laboral. Portanto, isso para mim é ponto assente. Salvaguardar os postos de trabalho e garantir que, seja quem for que preste serviço naquela instituição, terá que ter um contrato de trabalho que o salvaguarde e que dê os seus direitos. Enquanto isso... proceder à formação profissional das pessoas, portanto, capacitá-los cada vez mais, reestruturar todo o parque automóvel por forma a ficarmos com aquilo que precisamos, operacional, funcional e, de preferência, em estado novo ou quase novo, tirar todas aquelas viaturas dali da rua, arranjar um espaço onde elas possam ser guardadas para que não estejam a deteriorar-se às intempéries, é importantíssimo. A atual direção também tem uma proposta da Câmara Municipal no que diz respeito à cedência de um terreno na zona da Cotovia Maçã para se poder criar aí umas novas instalações para colocar numa primeira fase todo o combate a incêndios florestais, que é isso que eu não entendo. Portanto, os focos florestais são a partir da Carrasqueira e os carros de combate a fogo florestal encontram-se estacionados na sede do quartel em Sesimbra. Eu não percebo. Há bocadinho o Sr. Fernando, o Sr. Presidente, disse que eu não percebo de bombeiros, mas não é preciso perceber de bombeiros para perceber que a mata começa da Carrasqueira para lá e que os carros estão estacionados em Sesimbra.
Esqueçam as quesilhas pessoais. Continuam nas motivações, Carlos.
Portanto, como já disse há pouco, propor à Câmara Municipal uma abordagem sobre a questão da armada na parte velha da vila. Deixe-me só ver aqui mais umas notas. No que diz respeito ao bairro dos bombeiros a proceder à sua reconversão com o objetivo de melhorar as suas atuais condições de habitabilidade, promover num futuro próximo uma maior disponibilização de habitações destinadas aos bombeiros, a nível de sócios, os sócios neste momento, o benefício que têm ao ser associados é, salvo erro, isso, depois se o Sr. Presidente me puder dar essa ajuda, é 10% de desconto nos serviços não comparticipados. Eu entendo que, para se cativarem as pessoas, teremos que também fazer uma mexida nesse aspecto e criar alguns benefícios para as pessoas que queiram ser associadas, porque hoje em dia ninguém dá nada sem receber alguém em troca, embora esta instituição não devessem fazer essas perguntas quando a gente questiona se querem ser sócios ou não, quais são os benefícios, não é? Porque é uma associação de cariz humanitário. Portanto, a maioria das atuais instalações da SESD, portanto, dar uma olhada naquilo. Nessas instalações operacionais da zona da Cotovia Maçã, vocacionada numa primeira fase para combate a incêndios florestais, apetrechadas com um heliporto, com abastecimento de combustíveis para viaturas e helicópteros e abastecimento de água, acho que é importantíssimo. Acho que é muito importante que isso seja munido de um heliporto. Entendo também que, em conjunto com a Câmara Municipal, se deveria, enquanto não existe um hospital na zona do Fogoteiro, o chamado Hospital do Seixal, e que nos iria prestar esse socorro, talvez uma exigência junto das entidades oficiais para que uma carrinha médica estivesse em permanência sediada no nosso quartel, porque nós temos uma população envelhecida, temos uma série de lares com pessoas com alguma idade debilmente de saúde, e constantemente estamos a ser chamados para proceder a socorrer essas pessoas, e a carrinha Vemer demora algum tempo a chegar aqui e é preciso que esteja disponível. Portanto, eu penso que o importante é salvar vidas. E essa carrinha, quando vem, no percurso que faz, põe em causa a vida dos próprios tripulantes, põe em causa a vida dos próprios transeuntes das vias por onde transita, devido aos excessos com que vêm para socorrer as pessoas, e penso que, se calhar, muitas das vezes, quando chegam, já é tarde.
Muito bem, agradeço aos dois a terem a disponibilidade de conversar connosco. Garanto-vos que não é um assunto que fique por aqui, até porque temos tido algumas chamadas aqui na Sesimbra FM relativamente a pessoas que gostariam de intervir nesta conversa, mas isso não é possível, porque esta conversa é dos candidatos, esta entrevista era dos candidatos. Espero sinceramente que tenha servido principalmente para os sócios dos bombeiros voluntários de Sesimbra, e caso tenham também interesse em perceber realmente o que é que se passa com os bombeiros, que acedam à sede, que procurem a direção da Real Associação e façam as perguntas que tenham que fazer, e sinceramente esperar que ponham de lado as vossas batalhas pessoais e ponham em cima da mesa os interesses dos homens e mulheres que diariamente dão de si, da sua família, abdicam da sua família para estar numa ambulância, para estar numa central telefónica, para fazer o trabalho que muitas das pessoas não querem fazer e não compreendem como é que é feito. E por isso, daqui também o nosso apreço a todos os bombeiros voluntários de Sesimbra e da Quinta do Conde, que muito dão de si e das suas famílias e vidas pessoais aos bombeiros. Em breve teremos certamente a oportunidade de conhecer as listas dos dois candidatos, se assim assistirem a estas duas candidaturas. Teremos todo o prazer em divulgar essas listas e continuar a acompanhar este trabalho, quer do Fernando Gato, que já há mais de 12 anos está na direção dos bombeiros voluntários, é bombeiro há já 50 anos, como nos referiu logo no início desta conversa. O Carlos, um bocadinho mais recente, 10 anos, mas já deu muito de si também àquela casa. Esperemos que as coisas corram pelo melhor. E agradeço mais uma vez, Carlos, a disponibilidade. Fernando, também obrigada por ter aceito este convite. Esperemos que tenha sido útil.
Quero deixar, portanto, aqui um agradecimento também à Sesimbra FM, a possibilidade que me deu de falar aos ouvintes e debater, portanto, todos estes assuntos interessantes para a comunidade de Sesimbrense e para aquela instituição tão nobre que brevemente fará 107 anos de vida. O meu muito obrigado.
E se ainda não são sócios, façam o favor de o serem.
É isso mesmo. O que ia para dizer, já me roubaste as palavras. Sesimbra FM e Frequência Sonora, sempre em cima do conhecimento e em defesa dos interesses do Conselho de Sesimbra e não só.
Uma maré cheia de rádio.